uma ação solidária da Igreja em prol dos inúmeros irmãos e irmãs em necessidade. Esses foram os votos do Papa Francisco aos membros do Conselho da Comissão Católica Internacional para as Migrações, que se reuniram esta semana em Roma. Participaram do evento representantes das Nações Unidas e autoridades eclesiásticas e também pessoas que trabalham na linha de frente em defesa dos migrantes e refugiados. Entre elas, três freiras brasileiras que trabalham em três contextos diferentes. A irmã Zeni Carminati desempenha sua missão em Assunção, no Paraguai. Irmã Lídia Mara Silva de Souza em Tegucigalpa, Honduras. Irmã Janete Ferreira, que trabalha em Quito, no Equador, e que nos fala do seu trabalho.
E meu trabalho é diretamente com os refugiados colombianos que vão para o Equador.
E qual é a situação desses refugiados?
Bom, nesse momento, cada vez, Colômbia continua sendo um foco de guerra, de conflito interno, guerrilha, paramilitares e os outros grupos armados que tem e que desplaçam muitas pessoas diariamente. E segundo dados, inclusive, da Direção de Refugiados do Equador, solicitam refúgio no Equador 1.200 pessoas por mês. Mas nós achamos, inclusive, que são mais, porque algumas nem sequer solicitam refúgio. Não vão diretamente ao governo solicitar refúgio porque têm medo, porque não conhecem, por várias questões.
Quando essas pessoas saem da Colômbia, elas saem em que condições?
Olha, muitas delas, a maioria, tem que decidir do momento para o outro. Da noite para amanhã, a gente fala, né? Então, sai com poucas coisas. São pessoas que, às vezes, tinham propriedade ou que tinham alguma coisa na Colômbia, mas que tem que deixar tudo. E que, às vezes, dá tempo só de pegar os seus documentos e, às vezes, nem documentos e saem para poder salvar sua vida. Ou porque estão pedindo a tal da vacuna em português é uma vacina que eles chamam, que os paramilitares, os guerrilheiros, pedem dinheiro para não fazer nada para a família. Então, a pessoa tem que pagar mensalmente uma cota para eles, senão eles são obrigados a sair. Outras vezes porque são ameaçados, porque vinculam com algum grupo, outro grupo, e eles são ameaçados. Ou porque querem pegar sua propriedade e tiram eles da terra e têm que sair imediatamente. Então, tem muita história triste. Nós temos muitas histórias de mulheres que chegam só com seus filhos, que viram matar o seu marido na frente das crianças, ou que foram violadas, muita situação de violência contra mulheres, contra crianças. É uma situação bem complicada. Então, o trabalho psicológico é muito forte. Nós atendemos 1.700 famílias no ano, com ajuda humanitária, com a parte de apoio legal, psicológico. E também nós fazemos todo um trabalho com as pessoas que já querem ficar no Equador, porque algumas não querem ficar, querem ir para outro país, mas para as que querem ficar no Equador, um trabalho mais de integração com projetos produtivos, com organização de grupos, com associações. Né? Então, um pouco o trabalho da Missão Scalabriniana no Equador vai nessa linha.
Irmã, então qual que é a pertinência desse encontro aqui no Vaticano?
Olha, nós participamos dessa instituição que chama Comissão Católica Internacional de Migrações. É uma ONG internacional da Igreja Católica que fortalece o trabalho da Igreja através de ações principalmente de incidência política, trabalhando com os governos para modificar leis que não são apropriadas para os migrantes quando existe, para que se apliquem essas leis. Então, é um trabalho interessante que faz a Comissão Católica nesse ponto, para poder apoiar o trabalho que nós realizamos na base com os migrantes, com os refugiados.
Em tantos anos de trabalho, lidando diariamente com o sofrimento dos migrantes, nossas freiras têm muitas histórias para contar. Mas uma em especial marcou a irmã Lídia, que trabalha com os migrantes e deportados hondurenhos.
São muitos, né? Mas uma das coisas que mais me impressionou, talvez porque também a gente, por mais que a gente é religiosa, né? A gente é freira, mas a gente tem a nossa maternidade, a flor da pele. Né? Então, uma vez que chegou uma mulher deportada, né? Uma hondurenha, e antes que ela chegasse, já tinham me avisado que ela tinha duas filhas esperando ela fora. menininhas pequenas, crianças, né? Então me contaram a história de que ela tinha ido para os Estados Unidos e ela estava vindo deportada. Quando ela chegou, eu vi que ela estava em desespero, chorando, chorando. Aí eu fui conversar com ela. Ela me disse que nos Estados Unidos tinham tirado a criança dela de 8 meses. Porque o que acontece? Se uma pessoa, uma mulher está grávida e a criança chega a nascer em Estados Unidos, é cidadão estadunidense, né? Dos Estados Unidos. Então, quando deportam a mãe, porque a mãe é ilegal, né? Quando deportam a mãe, a criança fica nos Estados Unidos. Eles não permitem, porque para eles é como se fosse propriedade deles, as crianças que nascem lá. Então, o caso dessa mãe foi isso. Era um bebezinho de 8 meses, eles deportaram a mãe e a criança fica por cuidados do Estado norte-americano. E ela chorando em esse conflito, porque ela não sabia se ela voltava aos Estados Unidos ilegalmente para tentar lutar para conseguir a filha dela de 8 meses, ou se ela ficava cuidando das outras duas. E ela chorava, ela abraçava as menininhas, só que as menininhas não conheciam mais ela, porque fazia 5 anos já que ela tinha ido para os Estados Unidos. A maiorzinha já tinha 7 anos, mas a gente até via que tinha dificuldade de abraçar, porque não tinha convivido. Então, que triste, né, isso, a separação. As crianças que crescem sem a mãe, então, para eles não reconhecem como mãe, porque não foi quem cuidou. Mas também esse outro lado das mães que são obrigadas a voltar para o seu país, deixando seus filhos em Estados Unidos. Estamos lutando muito para isso, porque sabemos que é um direito tanto da mãe como da criança, né, poder crescer com a mãe.
Eu sou o peço a Deus.